Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
O país veciño Portugal sufre con Galiza a mesma lacra dos lumes forestais e unha similar política forestal na que predomina o monocultivo do eucalipto. Fixos así de evidente nas primeiras xornadas galego-portuguesas fronte á eucaliptización e os lumes forestais que tiveron lugar o pasado 2 de decembro en Salceda de Caselas. Os veciños e veciñas portuguesas saben mellor que ninguén o impacto que a monocultura destas especies, como eles din, ten sobre un territorio. Sobre todo, saben o que é o impacto do lume. Son este 2017 máis de 100 persoas morreron en Portugal vítimas dos incendios forestais. No encontro galego-portugués, o membro da Asociación Ecologista Quercus, Miguel Reis, encargouse de definir cal é o estado forestal do país veciño.
Onde podemos ver que a floresta portuguesa representa 35% do território nacional. Destes 35%, curiosamente ou não, 26% é de eucalipto, 23% sobreira e cerca de 22%, muito próximo de sobreira também a área de Pinheiro Bravo. Como podemos ver, o que esperaríamos que estas percentagens se não fossem de outro tipo de espécies, não é? De espécies autóctones, no caso sobreiro é, mas outros dois não. E podemos ver aqui que o terreno florestal a nível nacional tem sido visto mais como produção, descartando-se um pouco, sendo um pouco utopia. A questão da biodiversidade, da conservação.
O eucalipto xa é a primeira especie en Portugal, ocupando o 26% da súa superficie forestal. As carballeiras, sen embargo, quedan reducidas a un escaso 2% desta superficie. O abandono da terra, o quecemento global, o pastoreo excesivo, os incendios ou a ausencia de reforestación con plantas autóctonas fan que Portugal perda o ano 10.000 hectáreas de bosque natural. Así o di o representante de Quercus, pero tamén as normativas impulsadas por anteriores gobernos contribuíron a expandir o eucalipto.
Era uma lei que apoiava o eucalipto, basicamente a expansão do eucalipto, apoiou em massa. Podemos ver que 90% nos primeiros meses da aplicação desta lei, 92% da área das espécies plantadas correspondia a eucaliptos.
Vamos chamar o
Di Miguel Reis que máis que culpa da especie é culpa nosa por non saber ordenar un territorio. Agora é o eucalipto, pero antes xa foi o Piñeiro Bravo en Portugal. Hoxe, o segundo en presenza despois do eucalipto. E tamén hoxe, Portugal xa é o país de toda Europa con maior superficie plantada con esta especie pirófita e exótica. 900.000 hectáreas que ocupa de superficie na actualidade.
O que dá máis lucro é o que nós vamos investir e não olhamos a meias, não temos tido esse cuidado da gestão das nossas plantações. Porque por vezes, se calhar aqui a culpa não é do eucalipto, não é do pinheiro, a culpa se calhar é mais nossa. Porque se soubermos colocar este tipo de espécies em percentagens adequadas, em sítios adequados, se calhar nós não estávamos aqui a falar do eucalipto, não é? Não havia este problema. Depois temos algo curioso quando se fala em rentabilidade, que é uma rentabilidade que na verdade não é sustentável, no sentido em que tudo que se olha-se apenas para o dinheiro, não se consegue olhar de uma forma global, sustentada, onde se exclui parte dos impactos, ou quase todos os impactos ambientais do eucalipto, mas principalmente das monoculturas.
Das 900.000 hectáreas de eucalipto que hoxe ten Portugal, unhas 200.000 están xestionadas polas empresas de celulosas, o restante por propietarios particulares. No norte de Portugal abunda o piñeiro bravo sobre o eucalipto e as masas de bosques naturais atópanse en pequenas terras de difícil acceso.
Aquí no norte montamos cerca de 45% do piñeiro bravo e 28% do eucalipto. No entanto, o carvalho nesta zona ainda apresenta alguma expressão. cerca de 17%.
A zona norte de Portugal foi especialmente arrasada polos incendios forestais nos últimos anos, segundo o representante de Quercus. E unha das zonas naturais que compartimos co país irmán é o Parque Natural Pena da Xerés, Xurés, onde, pese á súa protección legal, tamén atopamos problemáticas comuns.
No entanto, mesmo un parque que debería ser un exemplo acaba por ter alguns problemas, acaba por notar alguns problemas tamén de gestão e que acaba por perder un pouco tamén a biodiversidade que lá tem, o valor natural que tem. Sendo parque natural, as regras têm que ser mais fincadas, têm que ser mais duras, tem que haver mais controle e isso só melhora, mesmo a nível turístico, o próprio parque. Eu creio que por vezes esta questão de chegarmos a uma sala, falarmos, debatermos, é um pouco distante entre os políticos e a população.
Miguel Reis chama a atención sobre outros monocultivos que sufre o seu país, e sobre todo o norte de Portugal, e que inciden negativamente no territorio, como pode ser o cultivo intensivo do albariño ou mesmo a expansión xa non só da acacia, senón dunha nova especie exótica chamada aquia, unha especie que xa se ten atopado no Parque Natural do Xerés-Xurés. O ecoloxista pronostica un futuro negro para o seu territorio se non se comeza a ordenar a superficie forestal, pero tamén apela ao compromiso da cidadanía.
Un compromiso da sociedade tamén na redução do consumo de papel, mas tamén na redução da procura por esta eucaliptização, não é? Por esta procura de pôr terrenos privados com eucaliptos, que agora tamén vai ser cada vez mais difícil. Mas eu creio que é um papel que temos todos nós, tentar sensibilizar a população, porque isso é importante, e mais do que sensibilizar é apoiá-los, porque às vezes as pessoas que não estão dentro da área não têm noção de algumas problemáticas, não têm noção do que propriamente se passa. E acho que nos cabe a nós, os que estamos um pouco mais por dentro, passar a um amigo, ao vizinho, ao familiar, um pouco esta informação, esta sensibilização.
O mais trágico incêndio que ocorreu em Portugal deixou-nos 64 mortos. Homens e mulheres, velhos e crianças, famílias inteiras. Centenas de animais que desapareceram, casas que arderam, agricultura e indústrias carbonizadas, milhares de hectares do nosso território cobriram-se de cinza e tornaram-se no luto deste país, Portugal. Foi o incêndio de Pedrógão Grande.
O incendio de Pedrógão Grande, primeiro, e a vaga do 15 de outubro despois, que sumou a lista de mortes outras 37 persoas, fixeron trascender a problemática dos lumes forestais máis alá da cuestión ambiental, económico ou social. Os lumes tamén significan perda de vidas humanas. Escoitamos a Aníbal Quinta, presidente da Asociación de Moradores de Casal de São Simão, do concello Figueiró dos Viños, de Portugal. Quinta compartiu cos asistentes ao encontro de Salceda de Caselas a súa experiencia como afectado nos lumes de Pedrógão Grande e como membro da comunidade de Casal, que está a desenvolver por conta propia un plan de choque contra os lumes. Quinta tamén apela ao compromiso de cada un de nós na resolución do problema.
Sabemos todos que muitas instituições públicas e privadas falharam no combate a esta tragédia. A impotência foi total. E não podemos deixar esquecer isto. Não vamos deixar esquecer isto. As causas estão muito para trás do dia 17 de junho de 2017. E é aí que temos que desenvolver e focar as atenções dos responsáveis, que também somos nós. E devemos aceitar as responsabilidades individuais, proprietário a proprietário, incluindo o Estado proprietário, nesta trágica gestão da floresta.
Segundo Aníbal Quinta, a floresta portuguesa foi vítima de 40 anos de mala xestión, de indisciplina e de ganancia, de responsabilidades divididas entre os que fixeron e os que deixaron facer. A solución, di Aníbal Quinta, está na intervención construtiva da cidadanía.
Todos temos a obrigação de criar consensos nas nossas comunidades e construir compromissos das pessoas por esses consensos. Estamos a conseguir porque tentamos.